Sobre o assunto, vamos conversar com João Fuck, que é gerente de zoonoses da DIV Santa Catarina. Boa tarde, João.
Boa tarde, Jair. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio.
João, a fêmea, né, do mosquito, ela tem a capacidade de colocar muitos ovos, a multiplicação é grande. E já há bastante casos em Santa Catarina nesse ano, que se falou muito em coronavírus, mas que o Aedes aegypti, né, o mosquito, não tira férias, né, João?
Exatamente. Esse ano foi um ano com um registro bastante elevado de focos de Aedes aegypti, mais de 32 mil focos foram registrados em 194 municípios catarinenses. Desses, 103 são considerados infestados, ou seja, são aqueles que têm uma presença maior do mosquito, e isso se refletiu no número de casos da doença, ou seja, mais de 10 mil, mais de 11 mil casos confirmados, 11.200, a grande maioria autóctones, ou seja, casos que foram contraídos aqui no estado. Então isso é tudo um reflexo dessa presença marcante do mosquito aqui em Santa Catarina. Isso que você falou foi bem lembrado. A fêmea do Aedes aegypti, ao longo da sua vida, que é de 35 dias, ela chega a colocar de 400 a 600 ovos. Então a reprodução é muito rápida, e é justamente agora, nesse período que a gente se aproxima, de calor mais intenso, de chuvas, é um momento muito favorável para a reprodução. Então se a gente não intensificar os cuidados nesse momento, existe uma possibilidade de a gente ver aumento no número de focos e novamente ver registro de dengue. E apesar de a gente estar numa situação de pandemia para o coronavírus, mas foi um ano também com maior registro de casos de dengue aqui no estado. Então a gente precisa olhar para essa doença e reforçar as medidas de prevenção.
Ô João, há alguns locais de nossa casa, nosso terreno, que nós temos o contato visual e condição de tirar focos, eliminar águas. Agora, há aqueles locais que não vemos todos os dias, por exemplo, lá no teto, né? Teto de concreto, lá no telhado do condomínio, no prédio, onde acumula água e não se vê, ali também há necessidade de uma verificação constante, né?
Exatamente, isso é bem lembrado, Gera. O que a gente tem visto é que a gente acaba olhando muito para o que está no nível dos nossos olhos, né? O nosso quintal, os pratinhos de planta, os pneus, as garrafas, e acaba esquecendo esses locais que a gente não acessa tão facilmente. E a gente tem visto aí, nossa, ao longo dos anos, que esses locais contribuem de forma bastante importante para a transmissão da doença. Então é fundamental a gente dar uma olhada, calhas, caixas d'água, lajes, cisternas, né? Porque esses locais, se estiverem acumulando água, ou se uma caixa d'água, por exemplo, nós não vamos eliminar a caixa d'água, ela é uma necessidade. Mas se ela não estiver vedada corretamente, se o ladrão não estiver telado, existe o risco do mosquito acessar esses locais, já que ele é muito pequeno, o mosquito acessa por qualquer abertura muito pequena, e aí ele deposita seus ovos e continua fazendo a reprodução. Então é importante vedar bem as caixas d'água, que as calhas estejam limpas, com caimento correto, se a laje tiver nível, ela tem que ser nivelada, né? Enfim, são todos locais que não estão no nosso dia a dia, mas que são fundamentais que a população tenha um olhar também, as pessoas, porque eles contribuem para o mosquito se reproduzir. E a gente pode até achar, mas é muito alto, o mosquito não chega lá. Não, ele chega. A gente sabe que o mosquito voa numa certa altura de um metro e meio, mas a gente vê ele voando, buscando locais mais altos, justamente se tem condições propícias, ele vai tranquilamente. Então é importante também olhar para esses depósitos maiores, esses depósitos fixos, que a gente também tem identificado focos nesses locais.
Naquele pratinho das flores, há algum produto doméstico, químico, que possa eliminar o perigo do mosquito?
Olha, a nossa recomendação é eliminar o pratinho de planta. Se não for possível eliminar, então depois colocar areia até a borda de forma que não acumule água. A gente sabe que muitas pessoas orientam ou falam, a gente deve também escuta falar, né, do cloro, alguns outros, borra de café. A questão é que esses produtos, a gente não sabe exatamente quanto que tem que ser colocado, e a gente teria que ter uma manutenção frequente, ou seja, se pensar em cloro, por exemplo, ele é bastante volátil. Então, toda semana a gente teria que estar colocando o produto. E às vezes a gente vai esquecer, nem sempre a gente vai ter essa rotina. Então, ou a gente elimina, ou seja, eu elimino totalmente o problema, ou então a nossa sugestão é colocar areia até a borda, já que a areia não vai permitir que a água se acumule, e aí não tem necessidade da pessoa estar colocando toda semana algum produto, algum outro material, que a gente, às vezes, se a gente esquecer, vai acabar tornando um criador para o mosquito.
2020 já tem mais casos que o ano passado?
muito mais casos, né? Ano passado a gente estava em média com 1.900 casos, esse ano a gente já tem mais de 11 mil casos, então é um ano com um aumento importante no número de casos comparado a 2019, e foi o ano com o maior registro, né, dos casos de dengue aí na nossa série histórica. Então isso tudo é reflexo da presença do Aedes aegypti, ou seja, para ter transmissão de dengue a gente precisa do vetor, que é o mosquito, e a gente cada vez mais vem vendo a presença dele aqui no estado. E isso tem gerado as condições para que a gente veja epidemias de dengue acontecendo em Santa Catarina. Então, acho que isso é importante a gente lembrar. Parece que a dengue, ou até mesmo chikungunya e zika vírus, que são doenças transmitidas pelo mosquito, estão muito distantes, né? Ou seja, acontecem muito na região sudeste, na região nordeste, mas o estado vem mudando o seu perfil, cada vez mais o mosquito tá mais próximo, os casos estão acontecendo, e a gente precisa lembrar que é uma doença transmitida por um mosquito. E hoje a melhor estratégia de prevenção é eliminar as condições para que o mosquito se reproduza. Então, por isso é fundamental, é muito importante a gente relembrar essas medidas de eliminar locais com água parada, já que se a gente não tem um mosquito, se a gente consegue reduzir a população desse mosquito, o risco de ter um surto, uma epidemia é muito menor. E é o que a gente está tentando agora fazer, se preparando para esse período de sazonalidade, né? Como a gente falou aqui, é um momento muito propício para a reprodução do mosquito pelas condições climáticas. Então, a ideia é justamente fortalecer as ações agora, para não chegar nesse período com uma grande quantidade de mosquitos e aí novamente ver surtos e epidemias aqui no estado.
Ô, João, os pneus são comprovadamente criadores de mosquito. Agora, encontrar na natureza, nos fundos de lotes, pneus abandonados mostra bem, né, a nossa cultura equivocada, né, de não tratar bem, de não destinar bem esses produtos e outros também, né?
Exatamente. A gente teve uma ação agora na última semana em parceria com o Instituto de Meio Ambiente do IMA, e a gente recolheu só em 9 municípios do estado, foram recolhidos mais de 2.100 pneus. Então a gente vê que o pneu continua sendo um problema, ele realmente é um local de reprodução do mosquito, e por isso é importante a gente reforçar, né? A gente tem que dar o destino adequado. Ou seja, ah, estou com o pneu lá esquecido, vou jogar aqui no terreno porque alguém vai levar. Mas se ninguém levar, se o pneu ficar lá, ele vai se tornar um criador do Aedes aegypti. Então é importante dar o descarte final adequado, verificar onde é que tem o recolhimento de pneus. Pneu já hoje já existe uma logística reversa, né? Ou seja, alguns pontos acabam recolhendo. Ou mesmo quando eu for trocar o pneu do meu carro, eu já deixo no estabelecimento que vai dar a destinação final adequada. Mas isso é importante, a gente acaba às vezes eliminando muitas coisas de forma incorreta, e esses depósitos, esses recipientes, acabam favorecendo, né? Geram condições para a reprodução do mosquito. Então é importante a gente dá o descarte final adequado. E pneu continua sendo realmente a gente viu agora nessa ação da semana passada, é um depósito que continua sendo um problema aqui em Santa Catarina.
Você falou muito bem. Quando se substitui os pneus do carro, né, aqueles pneus que ficam lá na loja de pneus que você tirou do seu automóvel, muitas vezes não estão tão judiados assim, não chegaram ao seu limite mínimo de borracha e são aproveitados, valem dinheiro, servem como carcaça também. É interessante dizer aos motoristas que aquele pneu ele ainda tem um certo valor de mercado, que se faça uma proposta à loja e que pague, né, nessa troca um valor. Eles vão dizer um valor mínimo, né, que não é muita grana, mas enfim, fica no local adequado e pode render alguns trocados nessa aquisição dos pneus novos, né, João?
Exatamente. E normalmente essas empresas, que lojas que trocam pneus, já têm, então já sabem dar um destino final correto para esse final. Ou voltar para o mercado, ou devolver para a empresa que produz, né? Já que esses pneus, mesmo que não sirvam mais para rodar nos veículos, mas eles retornam para a empresa para serem reciclados e voltarem para a cadeia produtiva. E a gente está falando de carro, mas a gente fala das motos, das bicicletas, enfim. Então, evitar levar para casa, que no fim a gente acaba achando que vai usar em algum momento, o pneu fica lá esquecido, às vezes não fica condicionado de forma correta, e certamente, se ele tiver água, o mosquito vai acabar procurando, né? A fêmea é atraída por esses locais com água, e aí a gente acaba gerando as condições para que a gente mantenha a reprodução do Aedes aegypti.
Além das campanhas e entrevistas na imprensa, que outras ações serão desenvolvidas nessa semana especial, João?
Semana, basicamente, a gente vai reforçar as ações. Então, a ideia é que a gente divulgue várias informações ao longo da semana. Já começamos desde domingo, vídeos educativos, material de campanha, orientações sobre as medidas de prevenção, checklist. A gente deve ter aí, entre quarta e quinta-feira, a divulgação de um boletim com uma atividade que está sendo realizada pelos municípios infestados, que vai mostrar um retrato da condição do estado para a infestação do mosquito, né? Estamos reuniões, enfim, atividades internas também, se preparando para a temporada. E, claro, a gente vem ao longo de todo o ano prestando apoio técnico aos municípios, acompanhando as ações, realizando algumas ações, especialmente nos momentos de transmissão. E aí eu queria ressaltar só que a ideia dessa semana é que a gente não faça ações só nessa semana, né? A ação precisa ser realizada pelo menos uma vez por semana, mas é uma semana para a gente lembrar, para colocar que dengue é um problema no estado de Santa Catarina, está bastante presente, né? Questão do Aedes aegypti. Então, a gente lembrar desse cenário que o estado vivenciou, um cenário muito ruim de transmissão, lembrar da população as medidas de controle, para que a gente consiga estabelecer uma rotina de cuidados aí para os próximos meses, próximas semanas, já que, como eu falei, reforço mais uma vez, estamos nos aproximando do período sazonal, ou seja, um momento onde a gente sabe que é maior a ocorrência de casos, e por isso é fundamental reforçar as medidas aí nessa semana, já que a gente está falando muito do assunto, mas também ao longo das próximas semanas também.
João Fuch, gerente de zoonoses da DIV Santa Catarina. Muito obrigado, João. Bom trabalho para vocês. E vamos todos juntos aqui, né, trabalhar para o combate, né, ao mosquito Aedes aegypti. Muito obrigado, viu?
Obrigado também. Bom dia a todos. E mais uma vez vamos reforçar e eliminar os locais com água parada para melhor estratégia de prevenção contra dengue, chikungunya e zika vírus.